voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
No dia 26 de março, quarta-feira, foi aniversário do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. 19 anos, né? E hoje vamos homenagear, decidimos homenagear essa instituição tão importante. Quem vai falar sobre ela está na linha conosco, é Darcy Neves Moreira. Bom dia, Darcy, tudo bom?
Vânia, minha amiga querida. Muito bom dia, muita alegria e paz no seu coração.
No seu também, no nosso, de todo mundo. Então, Darcy, gosto muito de você. E você, quando se fala em Darcy Neves Moreira, o pessoal fica assim, oh, que bom. É a palavra doce, aquele jeito doce de falar, não corrido, que nem eu. Conta um pouquinho, Darcy, como aconteceu o CERJ, como você chegou até o CERJ, ou a doutrina. Fala um pouquinho de você.
Ah, que bom, mas Vânia, é sempre uma alegria nós estarmos juntas falando a respeito do movimento espírita, não é?
Sim.
E o CERJ, ele é produto da união de duas entidades. Uma que era o CERJ, a gente lembra de o CERJ por causa do Gerson,
é
né?
É verdade, lembro sim.
É, Gerson foi presidente da UZERJ por 16 anos.
Sim.
Né? E tinha abrangência da cidade do Rio de Janeiro. Com a união do Estado, né, uma equipe foi pensar numa forma de reunir a capital e o interior.
Sim.
E nessa hora nasceu o CERJ, exatamente no dia 26 de maio de 2006.
Uhum.
A partir daí, as equipes, né, ficaram com a tarefa de divulgar o espiritismo, de trabalhar na união das casas, né, em todo o estado. Então, se transformou nesse órgão, uhum, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que foi inclusive uma denominação orientada por um dos amigos que fazia parte da Federação Espírita Brasileira, que é o Nestor Mazotti.
Ah, sim.
A quem a gente também manda um abraço, ele está no plano espiritual, trabalhando muito, né? Então a gente manda um abraço para ele, porque ele, como trabalhador também do movimento espírita, né, ele levou a palavra, e sempre a palavra de união, às casas, aos estados, às demais federativas. Então, perfeito, assim nasceu o CERJ, sabe? Uhum. Nasceu este órgão novo, embora, Vânia, o movimento espírita, né, e a gente outro dia teve realmente... levantando, né? Desde 1906 já havia todo um trabalho voltado para a visitação das casas espíritas, e nessa hora eu me lembro do Dr. Floriano Moinho Pérez.
Uhum.
Os amigos do interior que estão nos ouvindo hão de lembrar do Dr. Floriano, que ele estava na federação em Niterói, né?
Uhum.
E ele saía visitando as casas espíritas. Ele não avisava não, sabe, Vânia? Ele era advogado, tinha o seu escritório, e no dia que ele podia sair mais cedo, ele ia. Então, nós vamos anotar a visita dele em várias instituições aqui mais próximas, Três Rios, Volta Redonda, sim, Petrópolis. E ele ia. Então, a preocupação do órgão federativo é de facilitar a aproximação entre as instituições espíritas.
Entendi.
Até porque, Vânia, deixa eu só completar.
Não, sim.
Porque na medida que, por exemplo, que a gente se encontra... todos nós compartilhamos experiências, né? E como a Casa Espírita é uma instituição autônoma, embora ela seja dependente nesse sistema todo, né?
Sim.
Nós vamos encontrar experiências muito ricas em cada uma delas. E quando nós nos encontramos, todos nós ganhamos, porque nós conhecemos a experiência de outros e nós também passamos a nos respeitar, não é?
Entendi.
Porque você veja, se eu não conheço o presidente ou a diretoria da Casa Espírita, eu fico distante.
Sim.
Na medida que nós fazemos as reuniões, então a gente se aproxima, a gente passa a respeitar e criamos laços de afinidade.
Muito bom, né?
Uhum.
Tem algum projeto social, alguns projetos sociais que sejam realizados ou apoiados pelo CERJ?
Sim, Vânia. Na sede do CERJ, na Rua dos Inválidos, nós temos um trabalho muito rico que é a costurinha de Eponina. A costurinha de Eponina é um grupo de senhoras, né, que elas fazem, então, enxovais.
Oh, que legal.
Enxovais que são distribuídos pelos hospitais ali nas proximidades. Né? Mas as casas espíritas realizam trabalhos excelentes. Todas elas, praticamente, quando não tem um trabalho realizado, por exemplo, voltado para o artesanato, para os enxovais, né?
Sim.
Ela tem um braço educacional. Então, eu queria também aproveitar para dizer a você que tem uma escola no Pavão Pavãozinho, que é uma riqueza, que são os meninos de luz.
Legal.
Você vai encontrar na Baixada Fluminense, em Engenheiro Pedreira, uma escola, né, que é a Escola Espírita Joana de Ângeles, que também a gente visitou e a gente viu o trabalho das pessoas que lá estão, do grupo que lá estão, né, que inclusive agora, né,
sim.
O diretor é o César Braga Said.
Oh, que legal.
Então é uma escola que atende a 250 crianças naquela área carente.
Que bom.
Então nós vamos anotando, né? Por exemplo, também os abrigos. Nós temos aí no Meier, né? Ou melhor, no Riachuelo, né? A Casa de Tereza Cristina, que é um abrigo que reúne, né? Recebe... Sim. Mulheres, não é? Já com uma certa idade e que não tem onde ficar. Não é? Então, eles têm todo um padrão de atendimento. Você vai a Friburgo, tem o Laje, que é também um lar, não é? De idosos, aquelas pessoas que vivem em vulnerabilidade. Então, isso quer dizer... Eu estive há pouco tempo em Itaperuna, também dei uma creche.
Olha, que legal.
Então, Vânia, as casas espíritas, elas têm sempre um tipo de atividade no social que vai dizer para nós, né, esse tipo, né, de caridade. Além daqueles que se dedicam ao atendimento às pessoas de rua, né?
Sim.
Há uma casa espírita aqui no Andaraí, que é o Ibirajara, que tem o trabalho das quentinhas.
Sim, sim.
Mas não é só ali, entendeu? Nós temos em Madureira, nós temos ainda em Vila Isabel, nós temos na Zona Sul. Então, quando a gente fala nos projetos sociais, nós vamos vendo que há uma diversidade muito e muito grande de casas espíritas que se dedicam a esse tipo de atendimento. Agora me veio à memória o Irmã Sheila, que é lá em Niterói.
Também.
Então, por exemplo, o próprio Grupo Espírita da Prece, também em Niterói, tem um trabalho com os amigos de rua, em que eles estão semanalmente sendo tratados espiritualmente, mas também fazendo um trabalho de arte que eu fiquei assim encantada.
Que legal,
então,
que bom.
É muito legal, Vânia. Então, nós vamos vendo que a grande maioria das casas espíritas, elas se preocupam porque nós precisamos estudar a doutrina, sim.
Certo.
Nós precisamos estudar a doutrina. Mas e as nossas mãos? Não é?
Sim.
As nossas mãos, elas vão estar sempre dedicadas ao trabalho no bem, no mais alto significado da caridade,
uhum,
como entendia Jesus.
Então podemos dizer que tecendo a rede do bem é um dos objetivos do CERJ, né?
Também.
É uma rede,
você,
né?
Você sintetizou de uma maneira brilhante.
Bateu aqui agora sim,
eu
escrevi.
Porque para a gente estar sempre atento.
O que você estava falando, eu comecei a escrever aqui, tecendo a rede do bem. Eu entendi dessa forma.
Isso, mas é isso mesmo.
Uhum. E mais pessoas são convidadas a participar do CERJ? Por exemplo, alguém que está ouvindo diz assim, ah, eu queria conhecer o CERJ que não conhece, ou então queria frequentar, mas lá, mas tem vergonha, porque tem a turma que tem vergonha. Queria ir no CERJ, mas não sei se eu vou, sei lá, será que eu falo com alguém? Então, convida as pessoas para saber mais.
Fala. O CERJ tem reunião pública às segundas-feiras, às 14h30, e às quintas-feiras, às 19 horas.
Uhum.
Fica na Rua dos Inválidos, 182. Então, quem está residindo por ali, trabalhando por ali, naquelas imediações, tem estas duas referências,
uhum,
às reuniões públicas. Então, a reunião pública é sempre estudo do Evangelho,
uhum,
a irradiação e os passes, uhum, não é?
Segundo
e tem uma outra coisa que o grupo também trabalha, né? O culto do Evangelho no lar.
Ah, legal.
Isso mesmo. Orientando aquelas pessoas que querem fazer o culto nas suas casas. Aliás, uhum, isso não é só trabalho do CERJ, mas é trabalho de todas as casas espíritas. Orientam. Então, você está em casa, você tem os seus familiares. A gente sugere que uma vez por semana o grupo se reúna para orar.
Uhum.
Este é o momento do Evangelho no Lar.
E a biblioteca?
Ah, Vânia, nossa biblioteca, a nossa livraria.
A livraria.
A nossa livraria, nós estamos convidando todos os amigos para que possam também observar. Isso lá no site também tem uma informação, né,
uhum,
da livraria Gerson Simões Monteiro.
Pois é.
Nessa livraria, uhum, nós estamos vendendo, né, os livros, e a gente, eu digo assim, nós não vendemos livro, nós estamos colocando à disposição das pessoas,
sim,
que a gente conhece, né, a literatura espírita de qualidade, que é aquela que leva a modificação na nossa vida.
Uhum.
Porque o objetivo todo, né, da doutrina espírita, e que o movimento espírita, então, faz toda essa forma de divulgação, é que tendo acesso, né, a obra espírita, a gente veja a maravilha que é você poder descobrir, uhum, e ter certeza de que existe um outro mundo, né?
Uhum.
Que existe uma outra instância de trabalho espiritual.
Nossa, que bom.
As casas espíritas, o próprio CERJ tem, então, a livraria que você também pode ter acesso.
Uhum.
Lá na Rua dos Inválidos, 182. Ela não está aberta todos os dias,
uhum,
entendeu?
Sim.
Mas você, entrando no site, você vai verificar de quem é o plantão e a hora que você pode chegar até lá.
Maravilha. Uma casa espírita, por exemplo, que esteja se formando agora e que queira fazer parte do CERJ, saber das coisas do CERJ, tem alguma forma de se inscrever também? Isso tem no site também? Alguém que queira fazer parte?
Tem. Olha só, até ontem eu estava recebendo pedido de uma casa espírita em Nova Iguaçu e que quer se filiar ao CERJ, né? A gente orienta o seguinte, em Nova Iguaçu tem o seu, é o Conselho Espírita de Unificação. Então é justamente através dele que a correspondência, então, chega ao CERJ para que seja examinada. Então, porque no seu, por exemplo, essa amiguinha que fez essa solicitação, né? Sim. Ela vai até o Conselho Espírita, tá? Se ela não souber, não sei onde é, entra lá no site do CERJ, tá lá o Conselho Espírita, que é o nono seu.
Sim.
Tem um dia de reunião, tem um endereço, então a pessoa vai, se apresenta. Olha, nós temos uma casa espírita, nós somos um grupo que a gente se uniu e a gente está querendo formar uma instituição espírita. Como é que eu faço?
Uhum.
Aí, perfeito, a casa espírita, o seu, no caso, né, vai esclarecer e aquela pessoa vai, então, organizar a sua documentação para que ela possa ser uma instituição, instituição formalizada. E a partir daí, essa documentação vai sendo encaminhada ao CERJ e aprovada, não é? E ela passa a ser uma instituição ADESA, é o nome que a gente dá, viu, Vânia?
Maravilha. Menina, estou muito feliz de falar com você, são 9h48, a gente tem que acabar, infelizmente, o nosso papo, mas volte mais vezes. E estou feliz, parabéns ao CERJ, a todas as pessoas que fazem do CERJ o que ele é, e que vão fazer mais ainda. E a você, sem sombra de dúvida, muito querida nossa.
E a gente pede que as pessoas orem, né?
Sim.
Orem pela divulgação da doutrina espírita que é feita nas casas espíritas, e, logicamente, com a coordenação do CERJ. Vânia, querida, muito obrigada. Um abraço bem apertado para você.
Super, super abraço para você também, tá bom? Beijo.
Tá bom, querida. Beijo.
Beijo.
Obrigada.
Falamos, então, com Darcy Neves Moreira sobre o aniversário do CERJ, 19 anos. Faça parte dele também, tá bom?
A emissora da fraternidade, Rádio Rio.